hipermercados em matéria de reutilização de embalagens. Mas o Bloco apresentou uma proposta de lei para combater a sobreembalagem e o PS votou contra. Mas as empresas do setor continuam a não cumprir uma única meta. Contudo, perante todos estes mas, qual é a solução do Partido Socialista? Poupar as empresas do descartável, poupar as empresas do setor dos resíduos e responsabilizar somente quem está lá em casa. Falemos da alternativa. O Bloco não descura a importância da responsabilidade individual. Aliás, todos aprendemos a reciclar com o chimpanzé Gervásio. Mas também, mesmo com o chimpanzé Gervásio, foi preciso investimento público e a criação de um novo modelo de recolha, os ecopontos. Portanto, que propostas traz aqui hoje o Bloco de Esquerda? Em primeiro lugar, a reorganização da economia. Se queremos verdadeiramente reduzir os resíduos, é preciso reduzir a sua produção na origem. É preciso a regulamentação das embalagens, sistemas de tara recuperável, medidas de longevidade dos equipamentos eletrónicos e tantas outras medidas de responsabilização das empresas produtoras. Em segundo, propomos a responsabilização do Estado e do setor dos resíduos, com a implementação de novos modelos de recolha, como o porta-a-porta, com a criação de novos fluxos de resíduos, como os biorresíduos ou o têxtil, e ainda medidas para aproveitar corretamente o metano expelido pelos resíduos. Propomos também medidas sobre a tarifa. Desde logo, queremos a generalização da tarifa social. O setor dos resíduos é um serviço público essencial e não pode ficar ninguém excluído deste serviço. Nem pode este serviço ser um sobrecusto sobre as famílias carenciadas. Propomos igualmente que sejam criados mecanismos de apoio à tarifa em zonas de baixa densidade populacional. Quem vive em aldeias do interior não pode estar sujeito a tarifas mais elevadas só por causa dos custos da organização territorial. Propomos ainda o fim das rendas excessivas e dos subsídios perversos à queima de resíduos para a produção de eletricidade. Estamos realmente empenhados em reduzir e valorizar os resíduos. O princípio de poluidor-pagador não pode ser uma taxa sobre os cidadãos que não têm alternativa à economia realmente existente. Nem pode ser uma via verde para os grandes poluentes, para as grandes empresas poluírem. Escolhemos uma economia que se reorganiza para ser compatível com as necessidades dos cidadãos e com a sustentabilidade do planeta. Também por isso, fizemos ontem aprovar uma moratória ao aumento da taxa geral de resíduos e também por isso, hoje mesmo, agendamos a apreciação parlamentar do regime geral de resíduos para proceder a muitas alterações na política de resíduos em Portugal, porque, de facto, nada está a resultar neste setor como as metas e o seu incumprimento estão a mostrar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Joana Bente, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco e os Verdes dizem que estamos e o Governo está alheado desta matéria, o que não é verdade e passaremos a dizer. E a nossa ação é tudo menos pomposa, porque é efetiva. E vejamos o seguinte, no último dezembro passado, houve um conjunto de alterações muito relevantes no setor dos resíduos, com produção de efeitos em julho deste ano, com as quais se deve estabelecer a devida articulação e cuja implementação importa acompanhar. É pomposo, Sr. Deputado. A recente alteração legislativa para a redução da produção de resíduos foi feita num contexto pandémico difícil, mas tal facto não impediu e o assumir de metas nacionais na redução da produção de resíduos urbanos, não urbanos e resíduos alimentares, o que, aliás, é um comprometimento em todas as áreas governativas. É pomposo, Sr. Deputado. O desafio que nos convoca é a todos e não é de produção legislativa, porque essa está aí. O verdadeiro desafio está no envolvimento, no comprometimento, diria mesmo na responsabilização de diferentes intervenientes no processo de existência dos resíduos. Porque só desta forma conseguiremos, com esforço e responsabilidade, ir ao encontro da tendência europeia e cumprir metas assumidas. É importante a adoção de comportamentos individuais para acelerar o comprometimento das metas a que nos comprometemos. Senhor Deputado, há vários diplomas, nomeadamente o Unilex, que contempla obrigações desde a indústria para a distribuição, para o retalho, para a restauração, que visam promover uma redução sustentável do consumo de embalagens de utilização única e a promoção de embalagens reutilizáveis no mercado. Outro ponto que falou tem a ver com a criação dos mecanismos e aproveitamento de transformação de metano e de biogás. E aqui o Programa de Recuperação e Resiliência, que se encontra em consulta pública, contempla 186 milhões de euros para apoiar o investimento em projetos de produção de gases renováveis. O Programa Portugal 2030 dará continuidade aos apoios de crescimento da produção de gases renováveis. É pomposo, Sr. Deputado. Sabemos que o caminho é difícil, sabendo que não podemos ter sol na eira e chuva no naval, questiono quais os caminhos com estes programas e apoios traçaria o Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, ainda bem que traz aqui a lei que o Governo fez em dezembro. É que antes dessa lei, as empresas produtoras como a Coca-Cola e as empresas distribuidoras como o Pingo Doce e o Continente estavam obrigados a metas vinculativas para reutilização de embalagens. Agora podem continuar, com a nova lei, podem continuar a usar o plástico que vai para o lixo. Pois bem, vamos alterar essa lei porque temos a apreciação parlamentar já agendada. Mas quero brindar o Partido Socialista com as palavras que a bancada do Partido Socialista, na altura do deputado Pedro Farmouse, dizia quando a proposta que hoje o PS aqui apresenta era apresentada pelo Governo da Austeridade, do PSD e do CDS em 2013. Esquece o PSD e o CDS que a introdução de um sistema PEIT poderá encontrar resistências da população, sobretudo se for percepcionada como nova despesa, taxa no orçamento familiar. Pois bem, não só o PSD se esqueceu, não só o CDS se esqueceu, como agora se esquece o PS, que quer aqui apresentar uma nova taxa sobre as famílias, sem medidas a montante, sem medidas de tarifa social, sem medidas de responsabilização das empresas produtoras, das empresas de resíduos, sem sequer responsabilização do Estado. E é isso que não passará, e é por isso que nós vamos alterar a Lei Geral dos Resíduos para garantir que há uma efetiva responsabilização do setor e políticas públicas para o setor. Política ambiental não é despejar taxas sobre os cidadãos. Política ambiental é criar alternativas de produção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Antes disso, queria só dizer que já temos 187 deputados registados para efeitos de quórum e, portanto, estamos em condições de ter todas as votações. Senhora Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O país precisa, de facto, de uma nova política para os resíduos. E o desenho dessa política deve inserir-se numa visão integrada dos problemas ambientais, de adaptação às alterações climáticas, que não penalize quem menos tem responsabilidade pela poluição e destruição do ambiente, indo à raiz dos problemas. A política de entrega daquele que é um dos setores mais essenciais à lógica privada tem-se demonstrado péssima para as populações, para os próprios trabalhadores do setor e para o ambiente. A intenção última de privatização dos serviços de água e resíduos, um processo contínuo suportado à vez por PS, PSD e CDS, teve como golpe de misericórdia a privatização da EGF e a sua entrega à Mota-Engil. Ora, tudo isto, com a participação de privados nas empresas multimunicipais, mais das vezes uma participação totalmente isenta de riscos para os grupos económicos, algo que já não é raro nestas operações, lucros para o privado, prejuízos para o Estado, todos estes processos de submissão de um serviço público indispensável à lógica de mercado vão bater de frente com os critérios e elevados padrões ambientais de que precisamos urgentemente. Neste modelo, prevalece sempre a opção mais vantajosa do ponto de vista do lucro, mesmo que a opção passe pela deposição em aterro e não a valorização dos resíduos. Mesmo que signifique mais odores, pragas e incómodos para as populações, para não ter de investir convenientemente, como temos visto. A juntar a uma fraca política de fiscalização do setor, tudo isto coloca Portugal longe das metas nacionais ao nível dos resíduos urbanos e torna urgente uma ação determinada. Dos 5,3 milhões de toneladas que foram produzidas em Portugal em 2019, apenas 13% foi reciclado. Aliás, metade dos sistemas de gestão de resíduos urbanos recolhe seletivamente apenas 10% do total de resíduos e só 5 dos sistemas apresentam uma percentagem de recolha seletiva superior a 20%. Já a esmagadora maioria dos resíduos, 58%, têm a deposição em aterro como destino. Esta realidade demonstra bem a falta de investimento no setor e na aposta de soluções ambientalmente mais sustentadas, com uma prática orientada pelo lucro e não pelo serviço público a que estes sistemas estariam obrigados. E é por tudo isto que o PCP, que já propôs também a recuperação do controle público da EGF, insiste em não deixar os problemas acumular-se, como se acumulam os resíduos nos aterros deste país. E traz aqui uma nova proposta para a criação de um programa alargado de monitorização e avaliação dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, acompanhado de um programa de medidas para aumento da reciclagem. É preciso disciplinar o setor e é preciso conhecer o seu desempenho a todas as escalas. E é com esta avaliação que se devem definir as opções estratégicas. Mas, senhoras e senhores deputados, por melhor que seja o nosso sistema de resíduos urbanos, por mais eficiente e abrangente que seja a nossa reciclagem, não é possível responder aos desafios ambientais sem encarar a questão de fundo, que é a redução. Aliás, a redução ocupa o lugar topo na hierarquia da gestão de resíduos, porque só produzindo menos resíduos conseguiremos evitar consequências nefastas para a saúde e para o ambiente, provenientes desses materiais e das próprias operações do seu tecnossistema de gestão. Então, porquê é que nos deparamos com um número absurdo de embalagens que são totalmente dispensáveis? Produtos básicos de alimentação, de higiene, envoltos em sacos, saquinhos, invólucros, caixas e mais adesivos promocionais. A resposta é simples, porque a apresentação e embalamento dos produtos é feita para fomentar o consumismo. É definida por estratégias de marketing para vender mais. Incentiva as pessoas a adquirirem produtos que não necessitam ou cuja embalagem é manifestamente exagerada. E tudo isto não só significa um desperdício de recursos, como acaba por ser pago pelas próprias pessoas. Porque quando o produtor ou distribuidor opta por esse tipo de embalagem e cobra ao consumidor, o consumidor não só paga a embalagem que não quer e não precisa, como ainda tem que pagar a taxa de gestão correspondente. E aquilo que aqui voltamos a dizer é que é preciso coerência. Ou se defende o ambiente ou não. Não vale a pena defender apenas quando isso se alinha com os poderosos interesses económicos. O que aqui propomos é apenas o sensato, o lógico, que se definam regras para as embalagens, para que elas sirvam exclusivamente o seu propósito, que a apresentação dos produtos se adeque apenas às suas reais necessidades, com a utilização do mínimo de materiais e embalagens e optando por embalagens reutilizáveis, acautelando sempre a segurança e a qualidade dos produtos. Senhores deputados, há um ano não quiseram aprovar esta proposta do PCP. Argumentaram com a Diretiva Europeia sobre Embalagens. PS, CDS, Iniciativa Liberal e PSD impediram que se desse um importante passo. Hoje, um ano envolvido, perguntamos qual é a desculpa para não reduzir drasticamente os resíduos desnecessários. Não será verdadeiramente o tempo de fazer coincidir as intenções com as ações na defesa do ambiente? Nós achamos que é este o tempo ideal e que este é um passo racional, justo e que dá uma mensagem clara de defesa ambiental. Avancemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os resultados da gestão de resíduos em Portugal são escandalosos. Tínhamos como meta em 2020 uma redução da produção de resíduos face a 2012 de 10% e aumentámos 13% até 2019. No capítulo da reciclagem, não nos enganemos. Preparámos 41% dos resíduos para reciclagem, mas reciclámos apenas 15%. E, portanto, este diferencial foi incinerado ou aterrado. Chegamos a 2020 longe das metas que deveríamos alcançar na redução de resíduos, na deposição em aterro e na reciclagem. Em matéria de resíduos, que se rege pela política dos 3 R,